Podcast Unesp.
O Banco Central elevou a Selic em um ponto percentual para 14,25% ao ano no dia 19 de março. Com a quinta alta consecutiva, a taxa básica de juros atingiu o maior patamar desde 2016. O ciclo de aperto monetário da autarquia é realizado desde o fim da pandemia de Covid-19, iniciado sob o comando de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, e seguido agora com Gabriel Galípolo, atual presidente do BC. No período do isolamento, os juros no país chegaram à mínima histórica, mas a volta do comércio e o consumo reprimido impulsionaram a atividade econômica e, consequentemente, a alta dos preços. Desde então, o Banco Central segue a trajetória de elevação da Selic, apesar de curto período de arrefecimento na política monetária contracionista de 2024. Já agora em 2025, novos e velhos desafios contribuem para a continuação da ascendência da curva da taxa básica de juros. Atualmente, a principal proposta do Banco Central é manter a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e garantir a estabilidade da moeda brasileira. O indicador oficial da inflação do país, IPCA, está atualmente em 4,96% nos últimos 12 meses, acima da meta de 3% ao ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual até 4,50%. Vale sinalizar que o cenário internacional adverso e as incertezas que rondam a geopolítica global também colaboram para a alta da taxa de juros. Ainda que não cite diretamente o nome do presidente norte-americano Donald Trump, o comunicado do Banco Central divulgado demonstra preocupação com a política econômica americana, especialmente pela incerteza acerca de sua política comercial e de seus efeitos. Diante da nebulosidade do ambiente externo, o Banco Central entende que o momento exige cautela por parte dos países emergentes e, portanto, não cabe alterar a rota da política monetária praticada no momento. Gustavo Pereira Serra, professor do Departamento de Economia do campus da Unesp em Araraquara, analisa o atual cenário da macroeconomia brasileira.
Essa decisão do Banco Central de elevar a taxa de juros, ela dá continuidade a um ciclo de aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, que vem desde o ano passado. Então é importante a gente lembrar que no ano passado a inflação já superou o teto da meta. E quando a gente olha para este ano, dificilmente a inflação atingirá a meta novamente. Então, provavelmente teremos uma inflação acima da meta também em 2025. Então, se a gente pega a meta que tem centro de 3%, com um teto de 4,5%, a expectativa média de analistas do mercado para 2025 já está em 5,6%. Se olharmos para 2026, a expectativa de inflação é de 4,5%, ou seja, exatamente o teto. Se olharmos para os próximos anos, por exemplo, nem em 2028 espera-se que o centro dessa meta de 3% seja atingido. Então, como que o Banco Central enxerga essa situação? O Banco Central entende que é uma desancoragem das expectativas, ou seja, as expectativas de analistas de mercado não apontam para a inflação retornando a meta nos próximos anos. E aí o que o Banco Central faz? Ele reage elevando a taxa de juros para tentar controlar tanto a inflação quanto essas expectativas. Isso tem um custo para o governo, porque esse aumento da taxa de juros acaba desacelerando a economia, né? Então, uma taxa de juros mais elevada encarece o crédito, que desestimula consumo e investimento. Tem uma questão econômica, claro, que vamos abordar, mas isso também tem um impacto sobre a popularidade do governo. E isso vem em um momento muito delicado, porque nas últimas pesquisas que o governo tem feito, ele observa uma queda de popularidade, apesar de indicadores de atividade e o emprego ainda aquecidos. Então, essa situação de desaceleração da economia pode prejudicar ainda mais essa imagem do governo. Então, o governo anuncia medidas como essa do crédito consignado privado para compensar esse maior custo do crédito. Então, o Banco Central eleva a taxa de juros e o governo tenta reduzir esse custo do crédito. Isso reduz a eficácia da política monetária. Então, em linhas gerais, existe uma queda de braços aqui, uma ação que não é coordenada entre governo e Banco Central.
Serra explica por que o país está nesta situação descoordenada em termos de gestão macroeconômica.
A coordenação política de um governo, de um país, não é nada trivial. Então, são diversos grupos políticos e econômicos, e aqui não somente aqueles da base que elegeu o presidente, mas também da oposição, que tem os seus interesses e são afetados pela política econômica. Para além de toda essa questão política, dos diferentes interesses, eu penso que o governo esteja tentando se desvencilhar da imagem dessa desaceleração econômica induzida pelo Banco Central, adotando políticas contrárias. Então, tentando mostrar: olha, não concordamos com essa desaceleração da economia que o Banco Central está tentando causar. E por que que o governo faz isso? Bom, dentro das questões econômicas, claro que há muitos outros fatores que influenciam a opinião do eleitorado, índices de popularidade, mas o que que o eleitorado espera? Ele deseja uma combinação de baixa inflação e emprego elevado. E nos últimos tempos nós tivemos vários fatores que pressionaram a inflação, entre eles uma desvalorização significativa do câmbio, tivemos aumentos dos preços de alguns alimentos importantes, como café, carnes, além de uma política fiscal do governo que contribui para esse cenário. O que que o Banco Central enxerga como solução? O Banco Central vai atuar naquilo que lhe é de competência. Então, ele eleva a taxa de juros porque ele quer desacelerar a economia e, aí, esfriando essa atividade, ele consegue reduzir a inflação. Essa é uma medida vista como impopular. Então, embora a redução da inflação seja algo importante para o governo, ela tem esse custo, pelo menos dessa forma, pela política que o Banco Central adota, que é reduzir esse nível de emprego. Então, o governo quer tirar essa sua imagem dessa desaceleração causada pelo Banco Central, embora ela tenha como objetivo, por parte do Banco Central, reduzir a inflação.
O economista da Unesp sinaliza quais podem ser os efeitos no médio e no longo prazo se continuarmos nesta situação.
Essa falta de atuação conjunta de governo e Banco Central é sim prejudicial à economia. Então, quais os efeitos desse ciclo de alta da taxa de juros? Bom, falando sobre esse canal que estamos discutindo aqui, que é o crédito, uma taxa de juros mais alta encarece o crédito. Com o crédito mais caro, o que você tem é um desincentivo ao consumo, ao investimento, e isso acaba desacelerando a economia. E quais as implicações disso para o governo? Então, do lado do governo, temos essa questão da popularidade, que eu já mencionei, mas também tem um efeito sobre as contas públicas. Então, menor nível de atividade econômica representa menor arrecadação para o governo. Além disso, essa taxa de juros mais elevada encarece a dívida pública. Então, ela representa o maior custo com os juros da dívida. Então, essa política representa uma menor receita para o governo e uma maior despesa com os juros da dívida. E isso acaba pressionando o fiscal do governo, né, que já é alvo de críticas, e aqui críticas não somente por parte de analistas de mercado, mas também por parte do Banco Central. Então, se você pega os comunicados do Copom, o Comitê de Política Monetária, o que se anuncia é que esse ritmo de alta da taxa de juros e depois a sua redução tem relação com as sinalizações que o governo dá quanto ao fiscal. Então, essa expectativa de um fiscal pressionado, ao menos pelo que o Banco Central sugere, afeta a decisão do Copom sobre elevar ou reduzir a taxa básica de juros. E pensando para o ano que vem, a expectativa não é que essa situação mude, sobretudo porque temos eleições. Então, em ano eleitoral, não se espera que o governo faça um corte de gastos significativo. Então, como que o Banco Central enxerga isso? Ele enxerga que o governo não vai se comprometer com um aperto fiscal. Então, o que o Banco Central deve fazer é continuar mantendo taxa de juros elevadas para controlar a inflação. Então, você tem essa manutenção desse cabo de guerra entre o fiscal e a política monetária, que deve se estender para os próximos anos.
Serra também aponta os principais desafios do governo para buscar equalizar o cenário.
Sobre os desafios do governo em relação a essa questão fiscal, é importante ressaltar antes que temos vigente neste governo o regime fiscal sustentável. O novo arcabouço fiscal, que é sim um avanço em relação ao regime fiscal anterior, que era o teto de gastos. Mesmo assim, com a atual situação das contas públicas, então comparando receitas e despesas, as expectativas não são muito favoráveis para a evolução do endividamento público. Então, espera-se um aumento da relação entre dívida pública e PIB. Isso preocupa o Banco Central. O Banco Central tem uma visão de que essa evolução do fiscal estaria contribuindo ao avanço da inflação. Então, se o Banco Central enxerga que essa dinâmica dos gastos públicos influencia a inflação, o Banco Central responde por meio da política monetária ao que está acontecendo no fiscal. E, bom, os desafios para controlar essa política fiscal são enormes, né? Então, tem um custo político muito alto quando falamos em cortes de gastos, sobretudo em relação às áreas que estão sendo afetadas por esses cortes de gastos. E há também, além de uma questão constitucional, claro, essa dificuldade, porque grande parte das receitas já está vinculada a despesas dentro da Constituição, ou seja, não há uma margem aí para o governo reduzir essas despesas, mas se pensarmos em algo conjuntural, por exemplo, se olharmos o orçamento de 2025 aprovado recentemente pelo Congresso, vemos uma dificuldade adicional, que é parte desse orçamento não está mais nas mãos do Executivo. Então, o orçamento foi aprovado com 50 bilhões de reais em emendas, sendo que a maior parte está nas mãos da oposição ao governo. Isso é uma sinalização da dificuldade que o governo terá, caso tenha interesse em seguir essa política alinhada ao que o Banco Central espera, de reduzir a evolução dos gastos públicos.
O docente fala sobre as expectativas do Banco Central em relação às taxas de juros e à inflação no Brasil.
Com base nos comunicados e atas do Banco Central, a média das expectativas de analistas de mercado já aponta para uma Selic ainda em alta. Ela deve passar de 15% ainda neste ano, mas ao final do ano o Banco Central deve voltar a reduzir essa taxa de juros, com ela se encerrando em 15% ao final de 2025. Então, o Banco Central ele adota a sua política com base em uma projeção que ele faz do que vai acontecer com a inflação. Há alguns canais de transmissão dessa política, entre eles o canal de crédito, que a gente tem falado aqui. E aí, qual que é a expectativa do Banco Central? A expectativa é de que esse aumento da taxa de juros encareça o crédito, então desincentive aquele crédito para consumo, o crédito para investimento, ou seja, ele reduza o ritmo de crescimento dessa oferta de crédito. Bom, se o governo atua na posição contrária, barateando o crédito, então essa política do Banco Central torna-se inócua. Então, o que o Banco Central projetava não se concretizou, ou seja, esse aumento do custo do crédito, pois o efeito dessa política foi anulado. Então, se o Banco Central considerar que a inflação não desacelerou conforme esperado, identificar que esse canal, ou seja, foi o governo atuando na posição contrária do custo do crédito, é um dos responsáveis para a inflação não ter reduzido conforme esperado, o Banco Central pode sim considerar elevar ainda mais a taxa Selic.
O economista também esclarece pontos sobre os embates internos da equipe do governo, pois a situação fez com que diferentes autoridades se manifestassem sobre a política fiscal.
É importante deixar claro aqui que eu não identifico essa questão fiscal como o principal problema a ser enfrentado pelo governo. Ele tem a sua importância, mas dentro do tema da nossa conversa, que é entender a avaliação que o Banco Central faz dessa política, a questão fiscal é crucial. Então, na visão do Banco Central, a política fiscal tem um impacto significativo sobre a inflação e, portanto, sobre as próximas decisões do Banco Central sobre a política monetária. Sobre esses embates internos, a gente pode pegar como exemplo uma reunião recente de alguns ministros com o presidente, e essa reunião excluía o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esses ministros teriam passado ao presidente Lula a interpretação de que algumas das principais medidas que teriam derrubado a popularidade do presidente partiram do Ministério da Fazenda. Então, sim, há um desgaste dentro do próprio governo, entre alguns ministros e a atuação do Ministério da Fazenda. Então, é claro, fica evidente que o governo tem um problema de comunicação, então não somente nas declarações de diferentes membros do governo, mas também na forma como o governo comunica-se com a população. Mas o que fica evidente nesses embates internos é que parece haver pouco apoio ao ministro da Fazenda. Então, essa falta de apoio contribui a um aumento da incerteza em relação à política fiscal. E o Banco Central lê essa dinâmica. Então, o Banco Central lê essa situação como sendo desfavorável ao controle fiscal que ele está esperando para mudar a sua política monetária.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.